Boa noite, senhores vereadores, pessoas presentes na galeria, uma saudação especial a todos. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum para a realização da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 36ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 13 de novembro de 2017. Farei neste momento a leitura de uma mensagem bíblica, onde peço que todos acompanhem de pé. Salmo 91, de 1 a 4. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é o escudo, e broquel. Passamos à apreciação da ata número 49 de 2017. Coloco a ata 49 de 2017 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 49 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Ata número 49 de 2017 aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à correspondência expedida. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura e correspondência expedida, passamos às correspondências recebidas.
Professor da mesma Mauro, forma.
Com a palavra.
A correspondência 246 de 2017 e 248 de 2017.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 246 de 2017 e 248 de 2017.
Convite para a mostra pedagógica com casamento à moda antiga. Alunos, professores, funcionários, CIE e monitores do Mais Educação convidam para este grande evento que realizar-se-á no dia 17 de novembro, com início às 19 horas na escola. Haverá exposição de trabalhos e apresentações artísticas dos alunos. Contamos com a vossa presença. Observação, haverá transporte no itinerário normal e vendas de lanches. Picado do Rio, 17 de novembro de 2017. Associação dos Bombeiros Voluntários de Agudo, convite. A comandante da Associação de Bombeiros Voluntários de Agudo, juntamente com os demais colegas bombeiros voluntários, tem a honra de convidá-lo para prestigiar o evento Primeiro Fuers Fest, data 15 de novembro de 2017, local Praça da Emancipação, horário 15 horas às 20 horas. Atenciosamente e certos da vossa honrosa presença, Roseli Mara da Silva, comandante dos Bombeiros Voluntários de Agudo.
Continua aberto espaço para a leitura de correspondência recebida.
Vereadora Isabel.
Com a palavra.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência 245/2017.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 245/2017.
Excelentíssimo senhor Itamar Puntel, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Agudo. Cumprimentando-o cordialmente, vimos a Vossa Excelência a solicitar a cedência das dependências do plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Agudo para reunião do núcleo do PMDB Mulher da Quarta Colônia, a realizar-se no dia 23 de novembro do corrente ano, com início às 19 horas e 30 minutos, com duração prevista para 2 horas. Reforçamos que no referido horário assumimos total responsabilidade sobre os bens e conservação do ambiente. Certos da vossa atenção e liberação do referido espaço, subscrevemos-nos. Patrícia Parreira, coordenadora do núcleo do PMDB Mulher da Quarta Colônia.
Continua aberto espaço para leitura e correspondência recebida.
Vereador Gelson.
Com a palavra.
249/2017.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 249/2017.
Convite cinquentenário, 9 de dezembro. 1967 a 9 de dezembro de 2017. O Lions Clube de Agudo tem a honra de convidar-vos a participar da comemoração do seu jubileu de ouro de fundação em jantar baile no dia 9 de dezembro de 2017 às 20 horas e 30 minutos no Clube Centenário em Agudo, Rio Grande do Sul. Se o IC Agudo tiver a honra de sua presença para bem acolher-vos e melhor organização, queira, por fineza, confirmar a aquisição dos convites a R$50 até 5 de dezembro. Este convite é extensivo aos atos comemorativos que antecedem o jantar-baile, a partir das 18 horas com a presença do governador do distrito LD 4, CLD Domingos, Plínio Klein.
Continua aberto espaço para leitura. Correspondência recebida. Não mais havendo pedidos de leituras, passamos à apresentação das proposições que deram entrada na casa na sessão de hoje. Solicito ao secretário que faça a apresentação.
Para Sua Excelência, o senhor vereador Itamar Puntel, presidente da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Requerimento número 17/2017. A mesa diretora, em cumprimento ao disposto no artigo 176, inciso 2º, 4º do regime interno, requer instalação de sessão solene, prevista no artigo 122, do mesmo texto legal em 24 de novembro de 2017 para homenagear a comunidade evangélica de confissão luterana do Brasil de Agudo, pelo transcurso do sesquicentenário de sua fundação e pelos 500 anos da Reforma Luterana, no Auditório João Gerdau, do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo. A mesa diretora da Câmara Municipal propõe a instalação de sessão solene em homenagem à Comunidade Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, de Agudo, por duas razões motivadoras. A comemoração dos 150 anos de sua fundação, transcorrida em 16 de janeiro deste ano, e a histórica data dos 500 anos da Reforma Luterana, comemorada em 31 de outubro, acresce-se como fundação do que ora se sequer requer do colendo plenário, texto elaborado pela própria comunidade referente à data. Da leitura desta resenha, se tem clara compreensão de sua caminhada histórica, o que justifica sobejamente a instalação de uma sessão de gala desta Câmara Municipal. A Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Agudo, com muita alegria, celebra neste ano os seus 150 anos de fundação, ocorrida no dia 16 de janeiro de 1867, com 128 famílias membras. No ano de 1968, assumiu o trabalho pastoral o pastor Heinrich Eduardo Falk, vindo da Alemanha. Já no ano de 1869, foi iniciada a construção da primeira casa pastoral e a primeira igreja foi inaugurada em 21 de março de 1881. A comunidade evangélica de confissão luterana em Agudo sempre foi espaço e um lugar onde as pessoas se encontravam para rever seus familiares, amigos e juntos trocarem experiências, alegrias e tristezas e se ajudarem em suas necessidades. A comunidade também sempre acolheu as pessoas para louvar, para orar, ouvir e viver a palavra de Deus e celebrar os sacramentos. Durante a caminhada, muitas dificuldades e desafios foram enfrentados e superados pelo engajamento das pessoas, ajuda e participação que, movidas pela fé, serviram a Deus e viveram comunhão. A presença da comunidade sempre esteve presente em diversos setores. Destacamos o apoio à educação cristã com a criação da primeira escola, Sociedade Escolar Particular, em Agudo, bem como na área da saúde, tendo sido idealizador da criação do hospital, atendidas na época por diaconistas. A atuação pastoral na missão foi desenvolvida por muitos pastores que aqui serviram e ajudaram a formar comunidades para que pudessem ser um lugar de oração, testemunho e vivência da palavra de Deus. Ao festejar esses 150 anos de história, de vivência da fé e presença luterana, somos agradecidos a todos que fizeram e ainda fazem parte desta história e testemunham a fé em Jesus Cristo e se mantiveram unidos, perseverantes e confiantes em Deus, de forma a sermos hoje uma comunidade com mais ou menos 4.010 membros batizados que servem, testemunham e vivem o Evangelho de Jesus Cristo. Com júbilo, o louvamos a Deus que, últimos 5 anos, 264 novos membros se congregavam à nossa comunhão. Nos inquieta, nos dias de hoje, a crescente oferta de novas correntes religiosas que baseiam sua atuação na busca por prosperidade, curas e bens materiais, muitas vezes desvirtuadas do Evangelho. Somos desafiados em continuar a fazer parte de uma igreja movida pela graça e pelo amor de Deus, e que talvez, da fé dos seus membros, tornar-se agente da transformação e de testemunho da vontade de Deus, presente em sua palavra. No ano em que comemoramos os 500 anos da Reforma Luterana, nos sentimos desafiados a continuar mantendo a unidade e sendo fiel a Cristo, para que o mundo conheça o propósito, sacrifício de Deus. O justo viverá por fé, RM 17.1. Continuaremos a ser parte da Igreja, corpo de Cristo que sempre está em reforma, a serviço do Senhor da Igreja, Jesus Cristo. Continuaremos a nossa missão servindo a Deus com fé e amor, assim como irmãos e irmãs o fizeram nesses 150 anos de caminhada, e com muita esperança, engajamento e fé, nos colocamos à frente para mais 150 anos, sob a graça e olhar de Deus. Gabinete da Presidência, em 10 de novembro de 2017, vereador Itamar Puntel, presidente, vereador Alexandre Noy, vice-presidente, vereador Rui Milbert, secretário.
Seriam essas as proposições, a proposição a ser apresentada na sessão de hoje. Passamos então ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. E neste momento passa a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, Itamar Puntel, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, e saudar a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Como foi bastante comentado, debatido na sessão anterior sobre o BTI para os borrachudos, temos o dia da reunião e a entrega do BTI, que será no dia 24 de novembro, no ginásio municipal, a partir das 8h30, durante todo o dia. É importante que todos os líderes das comunidades venham retirar no dia 24, pois a aplicação está prevista para o dia 25, onde todos devem aplicar no mesmo dia. O aviso também está sendo divulgado na Rádio Agudo. Hoje também falei com o secretário de obras, o Foguinho, se haveria a possibilidade de colocar um material na rua Roberto Roxo, ao lado ali do Arroio Hermes, que vai até o Hospital de Agudo. Também quero pedir ao órgão competente, o secretário de obras, o patrulhamento da estrada da Linha das Flores, com recuperação dos pontilhões. Também um pedido de troca de lâmpada para o Porto Alves, na antiga escola Antônio Soares, os moradores pedem a troca. Também a Marlene Gripner, na rua Pássaros e Flores, pede a colocação de uma luminária em frente à sua residência. No momento seria isso, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Minha saudação ao senhor presidente, demais colegas vereadores, as pessoas que estão aqui na galeria, a comunidade que acompanha o trabalho dessa casa através da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa. Senhores e senhoras, mais uma vez, estamos aqui para desenvolver esse trabalho que coube aos vereadores. E eu estava pensando e analisando que o ano passou, parece que tão rápido, né? Muito rápido, estamos chegando no final de ano. E através desse tempo em que estivemos aqui, senhoras e senhores, tivemos várias demandas. Esta casa levantou vários questionamentos e todos nós, de uma maneira ou de outra, contribuímos para que as coisas acontecessem. Uns mais empolgados, outros menos empolgados, mas todos nós com a mesma diretrizes. E tivemos avanços importantes. Eu gostaria de dizer para a comunidade que nós, vereadores, esse mandato diferenciado, meus colegas vereadores, todos nós estamos alinhados em falar em nome da comunidade. Em nome da comunidade. Por esta razão, nós tivemos resultados positivos. Isso aconteceu ali na ponte da picada do rio, né? Fomos envolvidos também, fazendo o nosso papel como vereador, né? Apoiando a comunidade, apoiando a administração, para que hoje pudéssemos estar tranquilos, né? Não nos acovardamos. E hoje tudo está correndo como manda o projeto. Também fizemos dessa mesma maneira quanto aos calçamentos que nos foi levantado, questionado, inclusive pelos nossos colegas vereadores. Nós fomos lá e fizemos a mesma coisa, buscando resolver os problemas e dar condições para que a população tivesse segurança de um trabalho que deveria e deve ser feito com qualidade. Não quero menos desfazer as outras câmaras no passado, mas quero falar desta que nós temos atuado com muita seriedade. Muita seriedade. E não será diferente daqui para diante, porque quando se começa um projeto, ele tem uma finalidade de chegar com a mesma diretriz, com o mesmo comportamento, né? E nas outras mandatos, meu colega vereador Cardozinho e os demais, vereadores de situação não faziam indicação, né? Então se ouvia muito a oposição, faz isso. Não, nós todos aqui temos aqui pela mesma causa, meu presidente, né? E a população pede para nós também, temos que fazer. Esse é o papel. Por isso eu me sinto um homem feliz e iluminado por Deus por ter me dado essa oportunidade de fazer parte, né, desse mandato juntamente com meus colegas e nós juntos buscar o melhor para o município de Agudo. Sabemos que nem tudo é possível. E as pessoas de mais idades que acompanham os trabalhos desde da emancipação sabem muito bem quanto é difícil, quanto é arduoso e quanto a vontade de nós querer fazer as coisas, mas às vezes não é possível. Mas nós temos que se limitar e saber que existe alguém tentando, buscando, né, ouvindo muitas das vezes aquilo que nós não queríamos ouvir, que às vezes é constrangedor e adoece até a nossa própria família. Mas nós escolhemos aqui ser o representante da comunidade. Mas ficamos felizes quando nós temos resultados positivos. E eu falo isso me reportando também que o Poder Público, semana passada, a gente pedia uma limpeza de valeta na Várzea do Agudo, que do Porto Agudo à Várzea do Agudo. Eu sabia que na terça-feira as máquinas iriam para lá. E esse trabalho foi realizado. Então, aqui foi questionado, e muitos outros meus colegas vereadores foram questionados, troca de lâmpadas. Esta é a voz do vereador, esta é a voz que clama, que leva a ansiedade do povo até os secretários. E eu tenho que falar, e falo com responsabilidade daquilo que eu estou falando. E quero dizer mais, que a equipe da equipe de os voluntários estão agora trabalhando no embelezamento do município de Agudo, né? Não podemos só falar de tragédia, de coisa que não é feita. Vamos sair para fora, vamos olhar aquilo que a administração está fazendo. Está fazendo muito bem, é para nós, é para os nossos filhos. Ah, mas eu não quero ver isso. Muito bem, fica em casa. Se esconde, não tem problema. Mas os nossos filhos, os nossos netos querem ver o progresso do município de Agudo. E aí está. Gostaria também de deixar registrado e agradecer aos meus colegas que participaram juntamente comigo na quarta-feira na Igreja da Assembleia, na troca, na emancipação dos trabalhos na cidade de Agudos. 50 anos de trajetória, 50 anos de trabalho, 50 anos de vitória. E muitos homens de Deus passaram por aqui, deixaram suas pegadas. E hoje nós podemos, juntamente com o município de Agudo, homenagear esses homens e ser grato ao trabalho que deixaram aqui, um trabalho árduo que passaram aqui. no município de Agudos, mas hoje o nosso trabalho está sendo coroado através de uma emancipação. E mais de 10 cidades, meu presidente, mais de 10 cidades do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Palmeiras, das Missões, se fizeram presente naquela noite no município de Agudos. Então veja a importância, não só para o lado religioso, mas para nós que moramos aqui em Agudos, foi um ato importante. Seria isso a minha primeira participação, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar o presidente Itamar, vice-presidente Alexandre, secretário Rui, demais colegas aqui presentes, cumprimentar os funcionários dessa casa, cumprimentar também a imprensa escrita e falada e os que compõem a galeria. Quero comentar sobre os trabalhos da Secretaria de Obras, que também é um trabalho árduo e é na prática, muitas vezes vem reclamação para essa casa quando está chovendo e nós não temos o que fazer, temos que escutar a crítica. E como o tempo alinhou agora duas semanas, nós temos também colocar para a comunidade o que a Secretaria de Obras já realizou. Aqui na cidade continua o estacionamento de calçamento, a equipe. Também foi colocado os cordão, muitas vezes o pessoal pede meio fio para fazer aqui na cidade, onde é que não tem plano de calçamento. E foi colocado na Romildo Iega, motivo da calçada do mercado, o novo empreendimento da Lisiane, Superlis. E também está sendo colocado na Independência, na parte da Zona Norte, onde é que também o pessoal se prontificou de fazer a calçada. E também comentaram sobre os trabalhos no interior. No Porto Agudo foi limpada a valeta no aproximado da propriedade do Raul Schilbein, Jaciope e do Leucinho, onde é que foi feito um trabalho diferenciado, onde é que a estrada não tem muito largura, teve que ser carregado o material todo embora. E também a tubulação na entrada do Raul Schilbein foi substituída por tubo maior. Os patrulhamentos, está sendo feito toda a Várzea do Agudo. Toda. E amanhã vai ser concluído o trabalho da Várzea do Agudo. E também, comentando a Várzea do Agudo, a famosa Passo Novo está sendo limpado também a valeta, também levar todo o material embora. É um trabalho que não é um dia, dois de trabalho, são vários dias. E também foi feito um patrulhamento da cidade até a volta das couves, na linha dos pomeranos. E também a família do na volta das couves, quem não sabe onde que é, da família Colts, Laurindo Colts. Só o pessoal que sabe que tem que entrar pela volta das couves e dar acesso no município de Agudo de Volta. Onde é que essa família também não teve acesso, onde é que teve um trabalho de retroescavadeira por dois dias, e amanhã será patrulhado. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo o senhor presidente, caros colegas, aos servidores desta casa, aos internautas, à imprensa falada e escrita e quem nos acompanha na galeria. Ontem foi o dia especial na escola 3 de maio. Aconteceu a mostra pedagógica e o encontro de famílias na escola. Aconteceu exposição de trabalhos, palestras, apresentação da orquestra tocata, bingo ao meio de almoço e à tarde confraternização de futebol entre pais e alunos, professores. Um dia muito especial, um dia de troca, um dia de crescimento. Na oportunidade também muitas cobranças das famílias, principalmente com relação às estradas. Pede a recuperação da estrada, conhecida como Transparaíso, coloca que está necessitando realizar a recuperação. Outra estrada com dificuldade de trânsito é a que inicia na propriedade de Renato Marotes e vai na linha nova, passando pela propriedade de Edvino Marotes na linha branca. Conforme os pais, se não for feita a recuperação, eles pretendem protestar, deixando seus filhos sem ir à escola por uma semana, mas eu tenho a certeza de que não será necessário e o poder público terá sensibilidade e recuperará essa estrada como a outra que eu já citei. Solicitar também a troca de lâmpadas em frente às moradias de Lorena Gais Radatz e Laurindo Karsburg. peço a atenção do setor competente para a troca das referidas lâmpadas. Peço também ao setor de obras para a conclusão do trabalho na ponte da volta dos Balsam, próxima à propriedade de Carlos Caspo. Não foi concluído o trabalho para o escoamento da água na lateral. Os tubos que foram colocados, alguns já estão até a metade soterrados. Foram colocados somente alguns tubos. Falta a conclusão do restante para o proprietário colocar a cerca. É um pedido do morador Carlos Carlsberg, feito ontem também. E amanhã acontece a Olimpíada Estudantil, dia 14 de novembro, no Parque da Comunidade Evangélica, com início às 8 horas. Por causa do mau tempo, ela foi transferida em duas oportunidades. Para quem é apreciador do atletismo, é o momento ímpar para verificar novos atletas que se sobressaem e que poderão também continuar essa carreira. Sou saudoso e lembro com carinho que por vários anos os expoentes dessa Olimpíada participavam no Campeonato Estadual de Atletismo, onde tivemos vários campeões agudenses nas diversas modalidades. Uma sugestão para esta administração seria esta minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Rui Milbit.
Quero cumprimentar nosso presidente, vereador Itamar, nosso vice-presidente, o Alexandre, os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar o Luan, que veio já na última sessão e agora está Alan, né, que vem lá de Restinga, né? Disse que gostou da última sessão, então que seja, fica bem à vontade. As demais pessoas que têm o hábito, seu Neufel também, que costumamente vem aqui, voltou de novo, né, para nós prestigiar aqui, as demais pessoas que estão aqui prestigiando a sessão da Câmara. Quero cumprimentar também os ouvintes da Rádio Agudo, que estão na escuta da Rádio Alternativa, e também as pessoas que nos acompanham através da internet, né, de todos os cantos do nosso município e também do Brasil todo, né, através da internet, que propicia isso. Eu fico contente de que alguns pedidos nossos nesse espaço já estão sendo atendidos. A exemplo, na última sessão eu pedi o patrulhamento e cascalhamento do canto da volta do Porto Agudo e com satisfação ouço do colega vereador Lauri de que não o patrulhamento nem o cascalhamento, mas com a limpeza das valetas. Acho que é o primeiro passo, né, de limpar as valetas para que a água transcorra com naturalidade, né, quando der as grandes enxurradas. Então, espero que esse trabalho se intensifique e que façam o trabalho por inteiro, né, nessa nossa região aí que já foi reivindicada por nós, como também ouvi de que na região também conhecida como Passo Novo, Tigre, Travessão, Campo Bonito, recebe investimentos, pois a comunidade lá, nossos produtores conclamam, né, aclamam para que o poder público municipal possa fazer aquilo que é de obrigação da Prefeitura Municipal. Também já ouvi da colega vereadora Isabela e de outros colegas vereadores, eu entendo de que a comunidade muitas vezes ela não venha só até um vereador. A prova disso está nessa nossa reivindicação aqui, no qual eu também preciso me manifestar, que é o patrulhamento da linha das flores, inclusive com recuperação dos pontilhões, né? Essa mesma demanda, esse todo pedido já foi inclusive trazido já pelo colega vereador Alberi, né, que em outras situações e por mim também, e parece que esse trabalho ainda não foi concluído, principalmente na verificação desses pontilhões que trazem perigo para aquelas pessoas que transitam na linha das flores. Então eu peço novamente que o Lauri reforce esse pedido e leve, né, ao conhecimento das pessoas que têm o poder de decidir naquilo que é no momento mais importante para ser executado. Também preciso reforçar, pois ontem estive na linha Boêmia, né, na abertura da temporada do Balneário DOS, onde tinha muitas pessoas, muita gente, e a comunidade lá me questionou pela demora da distribuição do produto para combate do borrachudo. E eu vi já pela colega vereadora, que faz parte, né, dos vereadores da situação, né, e que representa o governo, e que traz a notícia de que esse produto será distribuído agora no dia 24 aqui no ginásio municipal. Então eu quero que a população que esteja nos ouvindo nesse momento, para que venham, né, as lideranças, para que a gente possa aplicar esse produto, que eu entendo de que o governo já tenha dormido na palha. Esse produto já deveria ter sido aplicado. E isso é o que a comunidade está nos cobrando, e nós vereadores, e é um trabalho nosso. O que eu posso é chegar aqui e pedir naquilo que a comunidade nos exige, né? Então, essa minha presença nesses eventos, eu muitas vezes, a comunidade até questiona quando o vereador vem aqui e diz que teve na festa tal, teve naquele encontro tal lá. Então, o que tem de proveito é essa, é a comunicação direta com a localidade, a exemplo do que eu fiz neste último final de semana. E um dos grandes comentários é o que há de combate aqui nessa casa, é quanto à nossa agricultura, o apoio, o incentivo que a atual administração está dando. E como o meu espaço é bastante reduzido, como os demais colegas vereadores, todo mundo tem o mesmo espaço, e não é eu que vou ter um espaço maior, e a discussão toda, tá, ela é em torno da patrulha agrícola, né, senhor presidente, né? E nós precisamos, né, e tenho certeza que os colegas vereadores também vão comentar ainda mais nesses próximos dias, é quanto à distribuição dos trabalhos à agricultura. Soubemos de que a atual administração está tendo uma dificuldade muito grande, e vou poder comentar um pouquinho mais, pois eu tenho várias demandas aqui que a comunidade vem e está descontente. Eu tenho comentado e volto a frisar de que eu, quando trago assuntos, eu não tenho nada pessoal contra ninguém da atual administração, secretário, mas algo de diferente precisa ser feito. Seria isso, senhor presidente.
Na sequência, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento o presidente Itamar, o secretário Rui, meus colegas vereadores, as pessoas presentes, a imprensa falada e escrita. Quero dizer que, como o vereador Mauro falou da estrada aqui da Linha Branca, eu realmente ontem eu passei por ali, entrei na entrada lá no seu Landry Marotes e saí aqui na cidade. Tem alguns trechos realmente bastante ruins. Até comentei com o secretário hoje, ele disse que no possível eles vão arrumar essa estrada. E também a estrada aqui da Teutônia, onde é que vai para os Melo, que sai aqui também, comentaram, falei com o Lauri, onde que o Lauri me disse que o que terminar na Baixa do Agudo, eles vão para lá arrumar essa estrada. E dizer também que no último sábado começou o Campeonato de Futebol 7, no Ser dos Bilhos, onde que teve a rodada no Faixa Azul, onde que teve grandes jogos, e com certeza é muito importante para o nosso esporte do município. E a próxima rodada vai ser no sábado, lá no Balneário Doce. Então, estamos convidando o pessoal e os jogadores. E também quero aqui convidar a todos os grupos de jovens para a gincana, que vai ser no domingo. Já está preparado lá no grupo Diversão e Trabalho, onde que à tarde começa às 1h30 a gincana. E à noite tem a escolha da rainha, da Jura e princesas. E depois tem uma reunião dançante com a banda Ecos. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Passo nesse momento a palavra ao vereador Cardozinho.
O cumprimento ao senhor presidente dessa casa, vereador Itamar Pontel, vice-presidente Rui, Alexandre, secretário Rui, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e as pessoas aqui presentes, a nossa saudação a todos. Quero aqui, primeiramente, fazer um agradecimento ao setor de eletrificação aqui da cidade, pois pelo trabalho feito em algumas lâmpadas na Borges de Mendes. Por sinal, ficou muito boa. Também peço aqui que o setor competente realize o patrulhamento da estrada da linha São Pedro e também em alguns lugares também com um pedregulho, que não adianta só cascalhar. Lá tem lugar que é mais úmido e lá também passa o transporte escolar. Então as pessoas pedem também que faça também um, que coloque também lá um material melhor naquelas estradas. E também, escutando aqui a vereadora Isabel, o vereador Rui, também fui procurado pelos moradores da Linha das Flores, pedindo também o trabalho que seja patrulhado, principalmente a reta que chama até a esquina Scheibler, lá na Linha das Flores. E também o conserto daqueles pontilhões, que não é só um pontilhão, são dois que estão, né, em precárias condições. Lá tinha dois, não sei explicar o nome daqueles madeiras de ponte, que eu não entendo o que é ponte, não sou engenheiro. Tinha quatro, melhor, e só tem dois. Então o pessoal está reclamando e queria saber onde é que foram aqueles dois, foram para outro lugar. A gente gostaria até, amanhã eu vou falar com o secretário de obras para nós ver, né? Nós queremos então que dê uma solução para aquele pessoal que tanto pede aquela ponte, esses pontilhões daquela localidade. Falando também em linha São Pedro, gostaria muito que o setor competente colocasse uma pinguela até para o senhor, para a família, o senhor Jorge Brandão, na linha São Pedro, se deslocar. Lá tem um arroio e dia de chuva ele tem que passar com as crianças nas costas e tem também um deficiente naquela casa. Então eu gostaria muito que o setor competente fosse olhar, é um serviço pequeno, né, que mais para ele vale muito, ao senhor Jorge Brandão, lá na linha São Pedro. Também aqui na cidade, pertinho da cidade, as proximidades da casa do seu Leandro Flores, ali uma carga de pedregulho já chegava, é na linha Morro Pelado. Também hoje me procurou e pediu que eu fizesse esse pedido aqui nesta casa. No momento seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Noichwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas, vereadores e os funcionários dessa casa, a imprensa escrita e falada, e a todos que nos escutam através da internet, Rádio Agudo, Alternativa e o pessoal presente no plenário. E hoje vou começar com um convite. Acontecerá no dia 15, quarta-feira, dia de feriado, segunda edição da pizza solidária do CPM da Escola Santos Reis, com pizza de calabresa e frango, e a retirada das mesmas será após as 11 horas. Esse evento é para arrecadar fundos para a escola. Esse recado o CPM da escola, para que a comunidade ajude o CPM a fazer que a escola possa ser cada vez melhor. E reforçando também o pedido dos colegas vereadores também, sobre a linha das flores, também foi pedido a esse vereador. Então vamos reforçar só. E dos pontilhões, eu já tinha comentado, acho que todo mundo comentou, eu até olhei esses pontilhões que estavam, já faz 3-4 meses que estão em precárias mesmo. Eu olhei, especialmente elas por baixo, tenho foto delas, então elas estão em precárias condições mesmo. Os caibros delas estão perigosíssimos mesmo. Olha, não é de hoje que a gente já falou isso, mas a gente sabe que tem os ônibus que passam lá, passam caminhões, pode acontecer uma coisa pior, mas é assim, faz parte. Também quero agradecer à secretaria também, a placa que esse vereador fez o pedido da sinalização da saída da cidade para 287 a 348. Foi colocada, o pedido foi feito, ela apareceu, muito bem colocada. Esse pedido já foi feito antes da Volksfest, mas demorou um pouco, mas vem. Importante é vir. Mas o pedido foi feito e vem, então isso é importante. Também fui procurar também para os moradores do bairro Caiçara, da rua Arnildo Ele, que também está com problema de calçamento. Realmente eu fui olhar e aquele calçamento não faz um ano, então começa o problema do calçamento, parece que termina numa ponta e começa na outra. Então eu vou averiguar também disso aí, para ver como é que está. Eu fui olhar, só que eu vou ver mais que os demais de perto esse problema também. E sobre a secretaria, também sobre esse negócio, sobre o calçamento, eu peço assim para a secretaria uma coisa muito importante para fazer, onde especialmente eles vão fazer um calçamento, tem que ver um ano antes para ver, fazer para preparar bem esse terreno, para não dar futuro problema. A gente sabe que aquele do Avenida, passei, eles abriram ele já para andar, foi comentado aqui, e vocês podem passar lá, já está virando tipo um quebra-mola. Então, quebra-mola, não precisa nem fazer quebra-mola. Então, o pessoal já pode, quem passou lá já pode ver. Então, o que eu digo, nós temos que fazer, nós vereadores, nós temos que preparar esse terreno um ano antes, tem que preparar um ano, dois antes, para fazer o tráfego andar, para ele apertar. Senão, não vai resolver, entende? Por fim, fica tudo, não é que fica perdido, mas fica um serviço mal feito. A gente até desvia a rua, é o que acontece hoje na nossa Avenida Concorde, que é que vai para a picada do rio, a gente vai pela rua de baixo. Ninguém vai pela avenida. É ou não é verdade? Então, não, vamos ser bem assim. Então, nós vereadores, juntos, não sou eu todos, nós já falamos, então vamos fazer isso, que seria um bom preparo para isso aí. Vamos ajeitar bem, não adianta. Também do pessoal da Vargas Agudo falou que foi o pedido, o trabalho está sendo feito, que bom que está sendo feito, o pedido, e estava necessário, o pessoal está plantando lá. Até há pouco eu recebi uma mensagem que só disse que a valeta estão fazendo, estão mexendo nela. Amanhã eu vou lá olhar de perto mesmo, tomara que esteja feito, tirando o material, porque ela é bem apertada a estrada, nós passamos lá a semana, então amanhã estou indo lá dar uma olhada. Também no sábado estive presente no bairro da Imigração Alemã da Colônia Santo Anjo, no Padeirão, Paraíso do Sul. Muitos grupos de agudo, também da volta aí dos municípios, estava muito bom, muito povão mesmo, estava muito bom o baile. Estive lá prestigiando. E, por enquanto, seria isso, senhor presidente.
Na sequência à sessão, neste momento, passamos à tribuna livre. Hoje, prejudicada por não haver inscrição. A tribuna livre é um espaço cedido pela Câmara a qualquer cidadão que queira trazer o assunto a ser debatido aqui junto aos vereadores. Então, passamos ao grande expediente. Hoje, temos a inscrição do vereador Cardozinho e do vereador Alexandre Noy. Neste momento, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, não usarei esse espaço.
Dando sequência ao grande expediente, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Da mesma forma, senhor presidente, não usarei o espaço.
Passamos então à ordem do dia, onde peço ao secretário que faça a nova verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores presentes, senhor presidente. Portanto, há quórum para a realização da abertura do dia. A ordem do dia.
Na ordem do dia, temos o requerimento número 17 de 2017, de autoria da mesa diretora. E, neste momento, passo o requerimento número 17 de 2017, coloco em discussão. Não havendo colocações, coloco o requerimento número 17 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Requerimento número 17 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos à pauta, onde se localiza o projeto de lei 47 de 2017, que autoriza a doação de imóvel à empresa Vipaz Empreendimentos Imobiliários Limitado. Coloco o projeto de lei 47 de 2017 em discussão, lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereadora Isabel.
Vereador Gelson.
E vereador Rui.
Constatamos as inscrições do vereador professor Mauro, da vereadora Isabel, vereador Gelson Noixuanda e do Rui Milbret. Neste momento, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quem nos acompanha na galeria, na sexta-feira, dia 10 de novembro, às 19 horas, na Câmara de Restinga Seca, aconteceu uma reunião do Poder Legislativo da Quarta Colônia, com a presença do secretário estadual de Segurança, senhor César Schirmer. Na sua palestra, colocou a situação alarmante da segurança a nível nacional e estadual. De acordo com a Organização das Nações Unidas, em 2015, o Brasil teve mais homicídios que a soma de 150 países com menor índice de criminalidade. No ano de 2015, também aconteceram mais mortes no Brasil por homicídio do que na guerra da Síria. Neste ano também foram registrados ainda 45.460 estupros e mais de 500 mil carros foram roubados. A situação do nosso estado é a seguinte: é o 19º em homicídios, é o 21º em estupros e é o 6º em roubo de carros. Das capitais, Porto Alegre é a capital onde é constatado o maior número de roubo de carros. Isso são dados alarmantes, são preocupantes. Há necessidade de mudança nessa situação. Na oportunidade da reunião, acompanhei o presidente dessa casa, o senhor Itamar Puntel, e o diretor desta casa, o senhor Aliceu Klein. Na oportunidade, foram reforçados os pedidos realizados nas marchas dos vereadores em Porto Alegre ao secretário de Segurança César Schimmer, aumento do contingente da Brigada e também da Polícia Civil. Mas com a situação caótica em que se encontra o Estado, as finanças do Estado, o secretário ele não acenou positivamente para o atendimento dos pedidos a curto prazo. Também fico preocupado com isso. Na oportunidade, também o diretor desta casa, Aliceu Klein, expôs sobre a necessidade de criar o Conselho Regional de Desenvolvimento, CORED, a nível de quarta colônia, para um melhor atendimento das demandas. A sugestão foi bem aceita pelos municípios presentes, inclusive o prefeito de Restinga, Paulinho Salerno, ele se manifestou favorável ao pleito. Resta agora verificar a parte legal com apoio dos deputados e todos os partidos. Cabe a nós, vereadores, agilizarmos nossos partidos para nós darmos sequência a esse trabalho. Bela iniciativa, senhor Aliceu Klein. Parabéns. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Na sequência às explicações pessoais, passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Cumprimento novamente o presidente, colegas vereadores, as pessoas que ainda continuam aqui na galeria. Só para complementar, o BTI no ano passado ele foi distribuído e aplicado na primeira semana de dezembro. São feitos laudos, estimativas quanto à água dos arroios. Por isso que é definido a época da aplicação. Na verdade, são realizados 3 aplicações de 14 em 14 dias para essa eliminação das larvas. Quero também agradecer, em nome da Secretaria da Saúde e da Agricultura, a presença dos presidentes das redes de água do interior, representante das escolas, a Emater, o químico Milton Seifert, e toda a comunidade que se fez presente na última quinta-feira na CISA, na reunião que aconteceu sobre a importância e a proteção de fontes naturais de água, medidas que futuramente podem fazer uma grande diferença. Também foi comentado sobre a limpeza das caixas d'água e o uso do cloro. Também estou visitando os grupos de mulheres na medida do possível. Quero destacar aqui a importância das reuniões das trabalhadoras rurais, da OASE, que serve também como uma tarde de lazer, de alegria, uma troca de conhecimentos, fortalecimento da amizade entre vizinhas, amigas ou simplesmente conhecidas. Uma rodada de conversa, de chimarrão e depois, no final, um café compartilhado. Isto na vida só nos fortalece. Podemos ver que o nosso dia a dia pode ser igual a da outra família, onde há momentos de dificuldades e de alegrias, e que a mulher é a base de uma família bem estruturada. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais ainda presentes na galeria,
já que o debate era patrulha agrícola, vamos falar sobre ele. Já que eu debati em cima da patrulha agrícola e falei, está falado, não volto que eu falo, sobre a subprefeitura também falo, e aí eu até pensei diferente, bem diferente. O governo que atual, que está no poder, ele pode aproveitar essa subprefeitura, mas averiguar para trabalhar, já que eles sabem quem é todo mundo, essas pessoas da comunidade que fazem a subprefeitura, que a gente sabe quem é, para fazer o trabalho para todos. E os vereadores podem ajudar, nós todos, fiscalizar isso. E tenho certeza que nós temos como mudar isso. Nós só precisamos de apoio de todos os vereadores, esse vereador que conhece a maioria das pessoas, vocês também, e vamos tentar fazer um trabalho para todos. É fácil, não é tão difícil. E ajudar todo o pessoal na comunidade. Eu tenho certeza, com maquinários também, especialmente com maquinário que todo mundo precisa. Tem muita gente que não tem trator, que a gente sabe, tem muita gente que não tem trator, e tem gente que tem trator, e os tratores nossos trabalham da patrulha agrícola. A gente sabe disso. Então, isso aí que nós temos que combater. Quem não tem, tem o direito. Com certeza. Então, eu digo para o pessoal que sabe que existe isso aí, que são a subprefeitura de cada comunidade, que a gente sabe quem são as pessoas, eles podem ajudar os que necessitam, não os que já estão bem fortes no caminho. Vamos ajudar nesse estado para ajudar a crescer. Porque o que vai acontecer? Se ajudar os que já estão bem fortes, vai diminuir outra parte, o município que vai pagar por isso. Então, nós vereadores temos que abrir o olho nisso aí. E eu estou prestes para ajudar nisso aí. É só os vereadores me ajudar, vamos trabalhar junto e vamos combater isso aí. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Rui Milbit.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, pessoas que ainda permanecem aqui conosco, e ainda me referindo ao combate do borrachudo, né, eu posso adiantar, colega vereador Isabel, de que eu retornei esse assunto pedindo a distribuição desse produto, que é o BTI, e que vai ser distribuído, reforço novamente, dia 24 aqui no ginásio, né? E de que houve uma manifestação muito grande nas redes sociais, inclusive as pessoas criticando a atual administração, de que se porventura acharem de que não é necessário a distribuição desse veneno, ou que elas acharem que talvez não tenha tanta importância, que ficassem, quem sabe, um dia ou dois dias no interior, para sentir a proliferação, a quantidade desses bichos e o que ele causa, a irritação, o transtorno. Então, assim, ó, eu tive, nesse último final de semana, uma boa parte da tarde no balneário, e quando se aproximou lá pelas 5 horas da tarde, 5 e meia, eu comecei a sentir nas minhas pernas uma irritação tremenda, em que inclusive eu pedi para os colegas que estavam comigo de que eu gostaria de ir embora, de tanto bichinho que tinha. E lá me disseram de que quase não tinha naquele dia. Até pela quantidade de pessoas que tinha lá, tinha mais de 500 pessoas, pelo que me disseram. Então, certamente os borrachudos se dividiram nessa multidão e talvez tenha ficado pouco borrachudo. Mas imagine só onde tem só uma família pequena de 4, 5 pessoas. Imagine só esse bichinho atacando. Então, dizer de que talvez só em dezembro, né, eu acredito de que cada ano é um ano. Tem anos que há um aumento do borrachudo, e esse ano eu acredito que deva ser um deles. Então, eu estou conclamando que a administração providencie urgentemente esse produto ao combate do borrachudo. E ainda, quanto às nossas manifestações, eu como vereador de oposição, é natural nós trazermos aqui as deficiências da atual administração e fazer com que esse governo faça aquilo que ainda não esteja fazendo. E nós torcemos, eu como vereador, eu torço de que poderia vir aqui toda segunda-feira e não ter uma queixa. E, infelizmente, isso é impossível, né? E até pela demanda que tem. Eu, pela experiência administrativa, pela minha formação, ou seja, eu sou administrador, né, sou bacharel em administração, E eu entendo perfeitamente, é exemplo, a minha empresa, todo mundo pode pegar por exemplo de administração. E nós, vereadores, estamos aqui para ajudar a atual administração. E quando eu falo de que muitas áreas não funcionam, e uma das áreas que eu preciso me manifestar aqui, até certamente as pessoas em casa e aos servidores vão talvez nem acreditar de que talvez eu possa fazer isso hoje. Eu ouvi muito do colega vereador Lauri, de que falava do pessoal da jardinagem e do embelezamento da cidade, da prefeitura, os servidores da prefeitura. Eu hoje, né, tanto venho aqui para criticar e tenho muito falado nos últimos tempos e tenho muitas demandas de várias secretarias, mas essa secretaria começou a me chamar a atenção. O Lauri falava muito de que estava gloriando e agradecendo pelo bom trabalho que teve. E realmente, eu preciso dizer aqui, são 4, 5 funcionários e eu, nos últimos dias, eu tenho percebido de que esse grupo, liderado pelo Volney Stecklin, né, que tem a missão de coordenar esse grupo, e eu tive em alguns pontos da cidade e fiquei acompanhando. E nos próximos dias, como hoje eu estou trazendo aqui, estou parabenizando esse grupo para que ele seja um incentivo, porque eu, como vereador de oposição, né, receber o elogio do servidor certamente serve como estímulo para esses servidores e que sirva de exemplo para os demais servidores, que nos próximos dias, nas próximas sessões, daqui a 1 mês, 2 meses, quem sabe meio ano, 1 ano, eu posso chegar aqui e falar dos patroleiros, que recebi elogios, dos operadores de rede escavadeira, da própria administração aqui da prefeitura, da saúde e todos os segmentos da prefeitura. E o pessoal da jardinagem, liderada pelo Volney Stecklin, está de parabéns. Então, eu tenho essa minha manifestação em nome do grupo do Volney. E ainda, dentro da Secretaria da Agricultura, ouvindo o colega vereador Gelson, né, de que muito tenha que ser feito e diferente, eu tenho várias questões aqui. Exemplo, eu recebi há pouco a manifestação do Jadir Pribe, que reside lá no Novo São Paulo, e que me passou uma mensagem dizendo de que não recebe serviço da patrulha agrícola 13 anos. Para não dizer que não recebeu nada, ele está dizendo que fizeram um pequeno açude, mas fizeram tão ligeiro e tão mal feito que na primeira enxurrada estourou, né? E que inclusive deu um prejuízo nas lavouras dele. Eu também tenho demandas, exemplo da Secretaria de Obras, que é o seu Lírio Vaz. Inclusive ele esteve aqui na sessão da Câmara hoje e falou com o nosso servidor, o Aliceu, e que ele mostrou um descontentamento. Disse de que na sessão... Gostaria de pedir meu espaço do líder do Partido Progressista, senhor presidente.
O espaço de líder do Partido Progressista cedido ao vereador Rui Milvitt.
Eu recebi, quer dizer, o pessoal aqui da Câmara, né, pelo nosso diretor, o Aliceu Klein, recebeu hoje aqui um orador, um produtor da região sul do nosso município. O nome dele chama-se Lírio Vaz. Ele é residente no Rincão do Mosquito. Para o pessoal se localizar, ele reside atrás da Roseira Dico. E que, quando fui candidato, ele me pediu uma tubulação lá, para que fizesse uma travessia lá, e precisava de uma quantidade de tubos, se não me engano, de 60 ou 80 milímetros. E que disse que, naquela ocasião, na campanha, ele tinha recebido o comprometimento, a promessa, de que o atual prefeito, Valério, ele tinha se comprometido para fazer e colocar esses tubos. E que, na legislatura anterior, um vereador da região sul tinha prometido e que não tinha cumprido naquela promessa que o vereador tinha feito para o seu Lírio Vaz. E que, naquela ocasião, ele reforçou o pedido para o prefeito e o prefeito disse, não, eu vou fazer essa sua obra que o senhor precisa, está feito. E logo depois, alguns dias depois, eu, como visitei vários moradores de várias regiões, eu visitei o seu Lírio Vaz. Ele me disse, Rui, eu preciso de um vereador, quero votar em ti, mas eu preciso que tu também te comprometa nessa minha reivindicação. O prefeito já garantiu. Eu quero ver se tu também te compromete. E ele tem me procurado por várias vezes, e eu tenho trazido essa demanda aqui para essa casa, e infelizmente até o momento eu não recebi esse atendimento da atual administração. E hoje ele vem aqui na Câmara, furioso, dizendo de que não votaria mais ninguém, né? Inclusive tinha votado em mim, que a última esperança dele ainda seria no vereador Rui, e infelizmente eu concordo, ele deve estar me ouvindo, e que ele venha, que ele tenha vindo a mim nos últimos dias e tenha mostrado seu descontentamento. E eu, como vereador, fico de mãos amarradas, e talvez com essa manifestação mais uma vez desse vereador, inclusive o colega vereador Lauri, leve essa minha demanda junto à Secretaria de Obras para que o senhor Liro Vaz possa ser atendido, porque ele já disse que não acredita mais ninguém, mas se o prefeito prometeu, é impossível de que essa demanda também reforçada por mim, vereador, nós não possamos atender. Como também recebi, como as redes sociais estão muito instantâneas, há pouco recebi uma mensagem pelo WhatsApp aqui também do Giovanni Gonçalves, né, que tem uma propriedade aqui na próxima General Osório, na Picada do Rio, e que tenha já procurado vários colegas vereadores e que precisa também atendimento, principalmente da Secretaria da Agricultura lá, num serviço na sua propriedade. Eu poderia dizer de que talvez eu teria a saída para resolver não totalmente esses problemas que a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Obras enfrentam, mas uma delas muito fácil de resolver. Primeiro é não distribuir, né, areia e brita, exceto a que tem a lei do incentivo, né, pois existe uma lei do incentivo. Quando uma empresa quer ampliar os seus negócios, quer expandir, há uma lei, faz com que a administração precisa dar areia e brita. E também a obrigatoriedade na doação da areia e brita para fazer as suas calçadas. Isso é obrigatório. Mas fora disso, você tem notícia? E eu sou suspeito de falar, e não gostaria até de, talvez nem de falar sobre esse assunto, porque inclusive eu vendo areia e brita. Talvez poderia estar me manifestando, porque talvez a minha empresa esteja sendo prejudicada. Realmente está, mas a prefeitura tem o hábito de dar areia, brita, para muitas pessoas construir. E eu não vejo, até hoje não vi, né, aonde se agarram, no que eles enxergam, por que da areia e brita. Eu até concordo, tem pessoas, famílias carentes, em que talvez não tenha condições, a prefeitura poderia dar uma mão, mas aí teria que dar para todo mundo, ou não dá para ninguém, como também tubos. Eu sei que tubos, alguns recebem, os outros não têm. Sabemos que nesse momento a prefeitura não tem condições, os caixas estão praticamente zerados. Eu daria até uma outra sugestão, quem sabe para sanar um problema também da Secretaria da Agricultura, Secretaria de Obras, que não tem recursos. Quem sabe, que nem numa empresa, quando não se tem dinheiro para pagar o funcionário, se tem o caminhão parado, se demite o funcionário. Mas numa empresa é muito difícil tu demitir um funcionário, precisa indenizar. Mas quem sabe na prefeitura é muito fácil. Exonera o secretário, né, termina com os CCs, tira a função gratificada e faz caixa. Diminui o grupo de funcionários da prefeitura. Né? Para que ter um monte de gente se a prefeitura não tem recursos para fazer o serviço? Seria uma saída. Né? Então, assim, ó, são sugestões que poderia fazer. Sei de que talvez descontentaria muita gente, pois sabe-se de que a prefeitura é um gabide de emprego. Mas se é uma saída para sanar esses problemas que o colega vereador Gelson já trouxe, de que há inclusive subprefeituras onde as pessoas, algumas lideranças em certas localidades, talvez lideram, né, esses serviços e quem sabe distribuem, mas que talvez seja muito mal distribuídos serviços, mas seria uma alternativa parar toda a prefeitura, fazer com que essa arrecadação, ajuntamos esse dinheiro que a prefeitura recolhe, para fazer um caixa e aí com o dinheiro fazer servidores, ou quem sabe novamente trazer um secretário. Para que ter secretário se não tem recurso? Né? Para que ter função gratificada se sequer dá para atender a comunidade? Para que ter mais CCs se talvez não tem recurso para botar sequer, talvez, quem sabe, botar óleo diesel na retroescavadeira, ou na escavadeira, ou no próprio caminhão? Para que ter mais CCs para colocar tubo se não tem recurso para comprar tubo? Então, quem sabe, seria uma hora de dispensar todos os especiais que são cargos de confiança, que dá para demitir, que não tem indenização de 30 dias, não tem indenização de férias daquele período que não trabalhou, seria uma alternativa. E quem sabe começar a partir de janeiro, onde há uma arrecadação grande de impostos, de arrecadação, e a partir dali começar de novo, e aí com dinheiro no caixa, e distribuir, saber que o ano tem 12 meses para que nós possamos chegar, principalmente na época em que o colono precisa de serviço e que tenha dinheiro no caixa para atender principalmente a nossa agricultura, que é o pilar de sustentação da economia do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Também farei uso desse espaço dizer de que, e escutando as colocações, a preocupação por parte desse produto que controla o borrachudo, já mencionado por vários colegas vereadores, com certeza está intenso o ataque. Eu também fui procurado e debatemos esse assunto na sessão anterior, e é um assunto importante, porque hoje o agricultor, a pessoa que está lá trabalhando o dia a dia na colônia, ele sabe de que o problema existe e o mosquito está prejudicando bastante as pessoas que lá estão trabalhando. Então, quanto antes esse produto chegar às mãos de quem coloca junto aos arroios, é mais importante, com certeza. E acreditamos que existe sim um trabalho feito, uma pesquisa feita, pela quantidade de água que os arroios têm. Às vezes fica inviável colocar esse produto antes do que é o correto de ser colocado. Gostaria de comentar sobre a reunião que tivemos na última sexta-feira em Restinga Seca, do Poder Legislativo, onde esteve comigo o vereador professor Mauro e o Aliceu, o diretor, junto ao Poder Legislativo, e essa reunião aconteceu na Câmara de Vereadores de Restinga Seca, onde inclusive foi marcado a presença do secretário de Segurança do Estado, o César Schirmer, onde esteve presente conosco, mencionou sobre já alguns assuntos que o professor Mauro abordou aqui na sessão, e que esses números absurdos do que está acontecendo na segurança pública aqui no Brasil, não é só no Estado, mas o Brasil como um todo, a preocupação de quem está à frente a esse problema. E uma das coisas que me chamou a atenção na noite e mencionado pelo secretário de Segurança, uma vez eu participei juntamente com o ex-vereador aqui desta casa, com o vereador Paulo Unfer, nós participamos de um seminário que aconteceu sobre segurança pública junto ao ICBA, ao Instituto Cultural Brasileiro Alemão. E esse seminário era basicamente sobre regime penitenciário, cadeias. E aí naquela ocasião, eu e o vereador, ex-vereador Paulo, nós levantamos uma questão de que nós levantamos uma ideia junto às pessoas que lá estavam ministrando o congresso, o seminário, e de quem tinha dentro da ideia deles o funcionamento de uma penitenciária, de um funcionamento de um presídio. A nossa ideia que nós levantamos de que o presídio deveria ser basicamente um colégio agrícola, uma empresa, uma área maior onde os que praticavam crimes maiores estariam fechados e os crimes menores estariam trabalhando, se sustentando, sustentando escolas, sustentando municípios com o produto que eles produziriam ali junto à penitenciária. E quando levantamos essa ideia, foi a mesma coisa de que largar um balde de água fria em cima de nós. Lá se tinha basicamente psicólogos, pessoas que gostariam de trabalhar com a mente do presidiário, com a mente da família do presidiário, e nada dando de contrapartida do presidiário em prol de quem está pagando eles lá. Foi a mesma coisa que dar um tapa em nós, com essa ideia. Levantamos, fomos embora. O que, que nós queríamos lá? Basicamente, se lá o que mais se falava era tratar psicologicamente a família do preso, pagando, tá? Tratar o preso e quem paga? Nós. Quem trabalha com imposto paga esse trabalho. E, em contrapartida, nada do preço. A gente viu que, e notou-se pelo secretário de segurança, que ele colocaste que, eu não recordo o valor que um presidiário custa ao Estado. E ele levantou uma situação que está acontecendo no Brasil, de que já existe presidiários, já existe presídios, em que tem um que os presos estão produzindo moranguinho, com incentivo junto com a Emater trabalhando junto. Tem um presídio que os presos estão fabricando ração, com uma fábrica de ração dentro do presídio. E já existe um presídio que o preso está fabricando os blocos de concreto que seria utilizado em calçamentos. Então isso já estão voltando e estão trabalhando em cima de algo que possa pagar o preso que está lá, ele se pagar, não a sociedade hoje pagar o preso. Então esse trabalho e essa mentalidade, e pelas colocações do secretário de segurança aqui no nosso estado, já está acontecendo. E rogo que aconteça bem mais. E aqui vamos tomar como exemplo, aqui nós temos a fábrica Artenge, aqui no distrito. Ela produz tubulação, produz postes, produz paralelepípedos, produz inúmeros artigos que poderiam ser usados por prefeituras, poderiam ser colocados. O preso para fabricar o paralelepípedo, que custaria bem menos para a prefeitura colocar esse paralelepípedo, poderia construir os postes de cimento que as prefeituras utilizariam, as empresas de energia utilizariam, comprariam, sustentaria o presidiário, talvez poderia ser abatido um pouco da pena e eles viriam no mercado de trabalho preparados já. O secretário também levantou um caso, uma situação, se eu não me engano, na Amazônia, que foi construído um presídio que vai segurar 2.500 presos. Ele menciona que aqueles que entram no presídio, que foi por um roubo mínimo, eles saem de lá bem mais preparados para ter um roubo maior, uma diligência maior. Então, dessa forma, a sociedade, e a sociedade não está recebendo mais o preso que sai do presídio de forma que deveria receber, ele não tem mais o emprego. Ele sai de lá, em questão de que quando se tem um trabalho frente, que nem mencionado, que nem esses presídios estão fazendo com treinamento, com produção, com certeza o preso sai bem mais preparado para o mercado de trabalho. Então, escutando atentamente as colocações, tem uma luz no fundo do túnel que diz que talvez amanhã ou depois a gente pode ter um país um pouco mais sério, um pouco mais com decisões que podem favorecer bastante o nosso país. Também foi uma das questões levantadas, a quantidade de pessoas trabalhando na brigada, que está muito aquém do necessário. Fiz uma pergunta ao secretário qual a viabilidade, qual a de ter o exército junto com a brigada, qual a viabilidade de ter o brigadiano e dois, três junto do exército acompanhando o brigadiano nas ruas, sendo fiscalizado, sendo vigiado pelo brigadiano de farda e os restantes sendo sendo autorizado, sendo qual a viabilidade. Ele diz que Santa Maria já tem casos que está sendo utilizado e que está se pensando, estão trabalhando, porque recursos não tem, não tem. Ele mostrou o absurdo de aposentadorias que tá por acontecer agora em 2017, 2018, de brigadianos que estão se aposentando e que poderia chamar 500 ou 1.000 que talvez não fecharia o número necessário. Então é uma preocupação e a custo menor também, porque hoje o exército ele basicamente ele não dá um retorno à sociedade, ele está lá, as pessoas estão lá gastando, usufruindo, treinando, mas o retorno à sociedade imediato não existe. Então ele poderia contribuir com esse retorno à sociedade, através da mão de obra, através da fiscalização junto aos municípios também. Então foi basicamente debatido isso e foi bom. Quem estava lá, o Mauro também, a gente viu os números desse problema de segurança pública. Está sendo criado sim sistema integrado de segurança com os Estado, município, União, onde se pensa de monitorar através de câmeras todas as cidades junto a um sistema maior que possa, às vezes a pessoa que praticou o crime sai do município de Agudo, entra no município de Dona Francisca, as câmeras de Dona Francisca eles vão poder visualizar também em tempo real esse deslocamento por parte. Hoje não é possível isso. Hoje o município de Agudo tem o sistema dele e não tem acesso a outro município ou a outra central maior. Mas isso está sendo trabalhado para acontecer isso também. Para finalizar, eu quero só convidar os vereadores para participarem e a comunidade nas Olimpíadas Estudantil, já mencionado pelo vereador Mauro, que acontece no dia de amanhã, terça-feira, às 8 horas, no pavilhão da comunidade evangélica, aqui no município de Agudo. Todos estão convidados, principalmente na abertura. É um evento de confraternização entre as escolas, de desafios por parte dos alunos e uma recreação por parte dos alunos que esperam muito esse evento. Transferido já por duas oportunidades, questões de chuva, e amanhã é tempo bom e com certeza vai sair essa Olimpíada Estudantil. Também, para finalizar, convido a nós, vereadores e comunidade, a participarem das Olimpíadas da Jura, que acontece no dia 19 de novembro, domingo, na sede do grupo Diversão e Trabalho, que é na linha Teutônia, e onde começa a abertura às 13 horas, né, vereador Alexandre? Abertura às 13 horas e depois de noite também será escolhida as rainhas da Jura, que acontece um evento com um baile também na parte da noite. Então todos nós convidados e vamos tentar se fazer presente junto a essa entidade que a gente sabe da importância que tem junto à nossa região, junto à agricultura. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 20 de novembro de 2017. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares, uma ótima semana de trabalho. Declaro sessão encerrada. Boa noite.